11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, os cardiologistas recomendam, de tempos em tempos, é altamente importante, muito importante, fazer um check-up no coração. Eletrocardiograma, mapa de pressão, teste ergométrico e por aí vai, né, Gesiel?
E a julgar pelo que aconteceu nessa semana, coração do nosso querido Pedro Pince parece que passou no teste. Pedro Pince ganhou aí a validação, coração tá em dia depois do que aconteceu no último jogo do glorioso Botafogo. Pedro Pince, bom dia.
Bom dia, cardiologista só em 2025 agora.
Tudo bem, ótimo. Eita, Pedro Pince, hein? O Botafogo, jogo na mão, hein? 2-0 lá contra o Palmeiras, 2-1 no jogo da ida, e não é que a coisa desandou no final, Pedro Pince?
Pois é, mas todo mundo achou que o raio ia cair 2 vezes no mesmo lugar, inclusive eu, mas como virou um mantra entre a torcida alvinegra desde quarta-feira, vamos citar Belchior e dizer que ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, certo? Deu certo, conseguimos passar, que é o mais importante. Eu acho que o último trauma que a gente tinha do ano passado foi embora e vamos ver o que o futuro nos reserva aí para essa Libertadores. Foi uma classificação muito importante para o Botafogo. Agora, falando de campo e bola, foi especialmente no segundo tempo, até os 40 do segundo tempo, né, quando começou a hecatombe, exemplar do Botafogo. Você fazer 2-0 no Palmeiras, no Allianz, não é para muita gente, não. Foi uma atuação muito bonita do Botafogo, até que aconteceu aquilo, de tomar 3 gols em 5 minutos, e aquela caminhada do árbitro até o VAR para olhar se a bola bateu ou não na mão. Embora a gente tivesse visto depois que bateu mesmo, que foi uma anulação correta, realmente deixou os corações alvinegros em polvorosa, mas deu certo.
Que bom. E ainda teve a bola na trave, que foi o último lance do jogo.
Sim.
Rapaz, que coisa.
Fato é que o Botafogo eliminou o Palmeiras, conseguiu ali sustentar um empate de 2-2 e agora vai pegar o São Paulo na próxima fase, nas quartas de final da Libertadores. Outro paulista pela frente, Pedro Pinson.
Pois é, mas é a se destacar aí, né, que pela primeira vez, acho eu, você tem 3 clubes do Rio de Janeiro nas quartas de final de uma Libertadores.
3 clubes da mesma cidade na quarta de final, não só do Rio de Janeiro, todas as cidades da América do Sul.
Pois é, então, muito interessante esse dado, né? Vamos ver o que vai rolar aí nas quartas de final.
Tá bom, daqui a pouquinho a gente fala mais de Libertadores, Sul-Americana. Quero falar da Série B do Campeonato Brasileiro,
sério,
aqui pro Gesiel Carvalho
tanta coisa pra
poder
gente falar hoje.
Também falar um pouquinho da Série B, mas daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essas competições. Porque vamos falar aqui de um projeto, tá aguardando votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, projeto que estimula a paridade de premiação para homens e mulheres em competições esportivas.
O texto proíbe o custeio com recursos públicos de eventos que não assegurem essa equivalência. O repórter César Mendes acompanhou a votação do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos.
De autoria da deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, a proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos proíbe o custeio com recursos públicos da administração direta ou indireta de iniciativas que não garantam, entre atletas homens e mulheres, o pagamento de valores idênticos a título de premiação nas competições esportivas. O texto determina ainda que o poder público terá que exigir uma declaração do organizador do evento a ser apoiado de que haverá igualdade de premiação entre homens e mulheres e estabelece a pena a ser aplicada a quem descumprir a medida, entre R$ 5.000 e R$ 200.000, revertida para ações federais de enfrentamento da violência contra a mulher. A relatora, Janaína Farias, do PT do Ceará, destacou a importância da aprovação da proposta no momento em que o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino.
É tão importante para promover a igualdade, a isonomia ao esporte entre os atletas masculinos e femininos, justamente neste momento em que o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, com muito orgulho para o nosso Brasil.
Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, pediu esclarecimentos sobre possíveis restrições no uso dos equipamentos públicos por quem descumprir a isonomia no pagamento de atletas homens e mulheres.
O equipamento público ser usado por um time de futebol, por exemplo, vai ser possível? Ele paga diferente para a mulher. Meu medo é depois judicializar. A gente está seguro de que isso não vai acontecer e dá para a gente aprovar e na regulamentação acertar esses detalhes?
Janaína Farias explicou que a proposta se refere apenas aos eventos esportivos e não trata dos equipamentos, mas concordou que o assunto deverá ser melhor esclarecido durante a regulamentação.
Esse foi o César Mendes. Pedro Pincer, tivemos agora há pouco nas Olimpíadas de Paris, né, a ideia aí da equivalência, né, de gênero, reforçando então a ideia desse projeto que está em discussão aqui no Senado.
Esse assunto está em voga, né? Para além da Olimpíada, tem vários projetos no Senado que buscam essa equidade de prêmios e tal, a começar pela Lei Geral do Esporte, né? Que já prega isso em eventos que envolvam dinheiro público e tal. E esse projeto aí é mais uma complementação nesse sentido. Eu imagino que vá ser aprovado também aqui. E, na verdade, eu acho justo, ainda mais quando você envolve equipamentos públicos, recursos públicos. É o que mais tem que ser feito mesmo é você estabelecer a paridade na premiação entre homens e mulheres. Então, qualquer iniciativa que venha nesse sentido é bem-vinda, na minha opinião.
Tá aí. Vamos acompanhar a discussão desse projeto aqui no Senado Federal. Gente, vamos aqui inverter a pauta, porque, olha só, hoje o Gesiel não vai me enganar, não. Porque o que acontece? Quando a gente puxa outros assuntos, ele vai enrolando aqui sobre Sul-Americana, Libertadores, aí o tempo vai se esgotando e fica 30 segundos para falar de Série B. Então vamos hoje inverter a pauta. Série B, o Sport Recife, hein? Gesiel, jogando em casa, Gesiel, contra o Coritiba, era para ter ganhado aquele jogo ontem e o Sport agora está quase saindo da primeira página da Série B, Gisel.
Preocupante, Adriano, mas o pior é que não é só jogando em casa. Jogando em casa, jogando fora de casa. O Sport há muito tempo já vem jogando muito ruim, independentemente de qual campo, se é mandante, se é visitante. E isso tem...
Até se jogar na lua, vai perder.
Se vai jogar na lua, vai perder, porque o time está sem uma característica. Está indo para o espaço. Porque o time está sem uma característica, sem uma forma de jogo. E é muito esquisito quando o time não tem uma maneira de jogar. E isso se reflete exatamente nas partidas que o Sport vem jogando. Só para você ter uma ideia, ontem nós perdemos para o Coritiba, mas já tínhamos perdido para o Vila Nova, ou seja, a segunda derrota seguida. Perdemos em casa e perdemos fora de casa. E o técnico, ontem na entrevista coletiva, o senhor Guto Ferreira, disse que está preocupado. Está preocupado? Claro que teria que ter. Tinha que estar desesperado, porque apesar de estar a menos de um mês, todo mundo já sabe como é que o Guto Ferreira joga. É um técnico medroso, técnico que, a despeito de ter levado já uma vez o Sport para a Série A, mas é sempre uma agonia.
Mas ele não tem um apelido de Gordiola, como parece um Pepe Guardiola trópicos?
Eu acho que faz muito tempo que esse apelido deixou de valer para ele, porque o Sport está entrando sempre com 3, 4 volantes. É um time que, quando perde a bola, não se esforça.
É muito volante, Gisel.
Praticamente está jogando só com volante. Cadê os atacantes? Não tem atacante. Pedro, quando perde a bola, demora a recuperar. Quando tem a posse da bola, não faz nada lá na frente. E tá precisando de um cara que vá lá e resolva.
A minha pergunta é a seguinte: o quanto a Ilha do Retiro está fazendo diferença nesse... A falta da Ilha do Retiro está fazendo diferença.
Faz falta. Mas, de qualquer forma, para o time que está jogando hoje, eu acredito que até jogando na Ilha não ia ser muito diferente, precisa ter uma equipe. Está faltando um time, uma cara.
Está faltando uma peça aí que se chama Wagner Love. Pra dar uma... Pra, pra
poder... Gol da semana. É, pois é. Gol da vitória, Wagner Love fez. Oh. Havaí, Paysandu, gol do Wagner Love.
Pois é, o interminável Wagner Love. Então, tem alguns, jogadores que poderiam decidir que não estão jogando, né? Então, a situação é preocupante. Nós temos ainda duas partidas... na frente, né?
Pra cumprir.
Mas isso não pode ser uma desculpa, não. Porque pelo que a gente tá jogando, essas duas partidas não vão servir de muita coisa, não. Ou o Sport acorda e acorda agora, ou então vai começar a ficar muito complicado o sonho de acesso no ano que vem.
Pronto, aí, ó. Tá vendo aí, Pedro Pinça? Quando tem muita explicação é porque a coisa tá feia.
Tá
mesmo.
Ruim, tá esquisito.
O líder da Série B é o Mirassol.
Não, agora o novo agora é o novo Horizontino.
Desculpe,
o Mirassol perdeu, mas tudo é do interior de São Paulo.
O Botafogo de Ribeirão Preto, né? Como você gosta, né, Adriano?
É verdade.
É o Botafogo de Ribeirão Preto e o Botafogo do Rio de Janeiro. Os dois venceram essa rodada.
É, isso aí.
Então, o Novo Horizontino tem o Mirassol, o Vila Nova tá ali, tem o Avaí e o Santos acabou empatando com o Guarani. Que é o lanterna da competição 1-1 em Campinas.
Pois é, e nosso próximo jogo contra o Brusque. A gente tinha a seguinte ideia, a seguinte tese. Vamos ganhar os dois próximos jogos, depois que a gente perdeu o Vila Nova. Vamos ganhar o do Curitiba, vamos ganhar o do Brusque, e aí com as duas partidas que está faltando jogar, a gente já vai lá pro G4. Perdemos para o Vila Nova, perdemos para o Curitiba, e na próxima terça-feira pro Brusque, que está lá na rabeira, podemos perder também.
É.
O Brusque perdeu de 4-1 para o Goiás. 3 gols de Thiago Galhardo.
O fato é que nesse ano a Série B está mais equilibrada do que nunca. Estou vendo aqui a tabela, estou achando até que o Coritiba com essa vitória agora também está se cacifando. É o 11º.
É.
Ele está aqui, estou achando que do Coritiba para cima aqui...
Vai ser briga.
Todo mundo aqui está com boas chances de subir para a Série A. Vai ser no Photoshop, como se fala. Bom, agora vamos falar aqui de Taça Libertadores, né? Porque já começamos a falar do Botafogo, que se classificou diante do Palmeiras, ganhou, empatou, né? E vai pegar o São Paulo na próxima fase. Temos aqui uma outra semifinal, ou melhor, outra quarta de final brasileira, que é entre Fluminense e Atlético Mineiro. Inclusive vai ter jogo do Brasileirão agora no final de semana, Atlético e Fluminense, um esquenta, na Libertadores. Quem passar vai pegar Colo-Colo do Chile ou River Plate da Argentina. Essa é uma perna da Libertadores. Na outra perna, Botafogo e São Paulo. Quem vencer enfrenta Flamengo ou Peñarol. Flamengo ontem, Gesiel Carvalho, na altitude, segurou a derrota de 1-0. Foi suficiente.
Se valeu do resultado em casa. É muito importante aquele resultado, Maracanã, o 2-0, porque sabia que ia enfrentar uma altitude de mais de 3 mil metros. E realmente foi o que aconteceu. O Flamengo estava jogando para se segurar, porque não é fácil realmente você... puxar o fôlego numa altitude tão alta. Mas o Flamengo se classificou no mesmo perdendo, mas se classificou e vai pegar agora o Peñarol. Também não é coisa fácil, não.
Segundo jogo em Montevidéu.
Pois é. Isso. De novo vai precisar do apoio da torcida, do Maracanã lotado e fazer o resultado, esse primeiro resultado em casa, porque decide fora.
Aí.
O Flamengo conseguiu um bom resultado. E como disse o Gesiel, assim, o segundo gol do Maracanã, que já foi nos descontos, né, nos acréscimos, foi fundamental para o Flamengo colher um bom resultado em La Paz. Né? Porque se fosse 1-0 só, ele teria sofrido mais. Mas como ele foi com 2 gols de vantagem e não tomou um gol no início do primeiro tempo, como é praxe nesses times bolivianos, acabou tomando um gol no segundo tempo, ainda tinha meia hora de jogo, mas o goleiro Rossi, né, do Flamengo argentino, que veio do Boca Juniors, acabou sendo uma figura proeminente da partida e o Flamengo voltou da Bolívia com a classificação.
Tá aí, então...
Muitos desfalques também no Flamengo,
então
foi um ótimo resultado.
Libertadores aí dos 8 times que ainda estão na briga, 5 são brasileiros. Possibilidade nas semifinais termos 3 times brasileiros. 2 times brasileiros já estão garantidos nas semifinais. Porque temos aí 2 quartas de final exclusivamente brasileiros. Então vamos aí acompanhar o desenrolar da competição.
Para não deixarmos de falar dos outros brasileiros, Fluminense e Grêmio acabam indo para os pênaltis, né? E o Fábio decidiu aí para o Fluminense mais uma vez.
Defendeu 2,
Foi às quartas e... O Atlético e o que jogou contra o São Lourenço foi um jogo muito ruim lá em Belo Horizonte, mas achou um gol de cabeça do zagueiro Batalha e também conseguiu botar o Atlético nas quartas de final. O São Paulo venceu o Nacional por 2-0. O primeiro jogo tinha sido muito ruim, mas dessa vez no Morumbi, lotado com muita gente, o São Paulo acabou também vencendo o Nacional e vai enfrentar o Botafogo jogando a segunda partida no Morumbis, né? Então, mais um confronto nacional aí.
A nota triste no jogo do Nacional, sim, esquerdo, né? É. Que teve uma arritmia, saiu de campo desacordado, teve duas paradas, tá na UTI, é realmente uma situação bem complicada. A gente torce para que ele volte o mais rápido possível, mas foi uma situação assim que assustou muito a torcida.
Segundo os dirigentes do Nacional, o quadro é estável, está em observação, né? Uhum. E tudo de bom aí para o atleta do Nacional.
Eu queria também falar do Fortaleza na Sul-Americana.
Sim, na Sul-Americana, né? Estamos aqui, ó. Linda. Vai enfrentar o Corinthians agora. Fala aí, pode falar.
Eu estou torcendo muito para o Fortaleza, pelo que o Fortaleza está apresentando nessa Sul-Americana.
Na temporada
muito boa, muito boa. Não tá conhecendo o adversário, né? Pode ser argentino, pode ser o que vier. E o Fortaleza está jogando realmente com muita propriedade, com muita categoria, com muita autoridade, né? E eu acredito que nesse jogo contra o Corinthians, ele vai. A segunda partida é fora de casa.
É lá no Itaquerão.
No Itaquerão, mas pelo que o Fortaleza está jogando, sei não, viu? Eu estou apostando muito no Fortaleza
segundo jogo vai ser o primeiro jogo no Itaquerão, segundo jogo no Castelão.
O segundo jogo é no Castelão, né?
Isso.
Porque o segundo jogo seria no Itaquera. Mas está jogando muito o time do
Fortaleza. O Fortaleza Grande está fazendo uma excelente temporada. A se destacar também a vitória do Cruzeiro contra,
sim,
o Boca Juniors.
Verdade.
Né? O Boca Juniors perdeu um jogador que era o Advíncula, lateral esquerdo, com um minuto de jogo. Uma entrada muito forte no Romero, acabou expulso com um minuto. O Cruzeiro fez 1-0, fez 2-0. E o Boca achou um gol também, fez 2-1, levou o jogo para os pênaltis, mas acabou no último pênalti batido pelo Merentiel, que é um atacante que até passou pelo Palmeiras, acabou perdendo, e o Cruzeiro classificou-se também na Sul-Americana, assim como o Atlético do Paraná, que passou pelo Belgrano na Argentina.
Verdade. E na Sul-Americana, 4 brasileiros estão nas quartas de final, além de Corinthians e Fortaleza, temos aí o Atlético Paranaense e o Cruzeiro. Na outra perna, do outro lado da chave, o Cruzeiro está sozinho entre os brasileiros. E de um lado da chave tem 3 brasileiros. O Racing da Argentina é o único não brasileiro nesse lado da chave da Sul-Americana. Pedro Pince, algum destaque aqui no finalzinho do 11?
Não, destacar essa profusão de equipes brasileiras aí também entrando nas equipes internacionais, nas competições internacionais, muito legal, e a gente que gosta de futebol, que esfreguemos as mãos, né, e vamos ver o que acontece aí para setembro.
Quando entrar setembro, teremos grandes jogos.
Exatamente. Muito bem. Pedro Pince,
inclusive,
muito obrigado pela...
Beto Guedes em Brasília. Quem
pois
gosta,
é, Beto Guedes e Loborges, eu gosto. A minha adolescência foi muito acompanhada aí pela trilha sonora dos mineiros.
Pronto,
estaremos
lá.
A considerar.
Isso então, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre muito legal bater essa bola com vocês. Um abraço a você, Adriano, Gisiel, e aquela sempre saudação especial a quem nos acompanha. Até segunda-feira.